Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e está no ar o Autores e Livros. No programa de hoje, literatura argentina, lançamentos, poesia e uma conversa com Marcos Venceslau sobre quadrinhos e fanzines. Vamos juntos! No Clube do Livro de hoje, Mayra Cunha traz um dos grandes nomes da literatura, o argentino Julio Cortázar.
Clube do Livro.
Olá, ouvintes. Trago hoje o livro de contos Um Tal Lucas, do escritor argentino Julio Cortázar, célebre pela obra O Jogo da Amarelinha. Assim como o romance, tão famoso pela forma textual fragmentada, Um Tal Lucas reúne os mais aclamados contos do autor, em narrativas independentes, mas que se conectam. O livro é um misto de textos isolados e um romance, talvez um diário, ninguém sabe ao certo, uma vez que não se sabe se Lucas, o personagem presente em quase todos os textos dessa obra, é apenas um protagonista ou um alter ego do próprio Cortázar. O escritor argentino é considerado um dos mestres do realismo fantástico, que mistura realidade e sonho, e teve como inspirações autores como Jorge Luis Borges e Edgar Allan Poe. Um Tal Lucas é uma obra montável e desmontável, assim como O Jogo da Amarelinha. Pode ser lido em sequência ou em outras ordens, à escolha do leitor, já que ele não tem uma ordem cronológica. O livro é dividido em três partes, em que Lucas está presente em dois deles de forma explícita e no outro ele aparece de forma mais subjetiva. No conto Lucas, os Sonetos, Cortázar reflete sobre o exercício da criação literária e traz um soneto que é praticamente um palíndromo, aquele que também faz sentido quando é lido de trás para frente. O autor mostra sua habilidade textual e sua capacidade de fazer textos curtos fortemente elaborados, como o conto Amor 77, um dos mais famosos de Cortázar e que possui apenas 4 linhas. O primeiro conto, Lucas, Suas Lutas com a Hidra, tenta definir o personagem principal, alguém que luta contra 7 cabeças que representam quem seria Lucas ou quem ele deixaria de ser, com a possibilidade de serem decepadas ou renovadas. Textos carregados de bom humor, ironia e digressões compõem esta reunião de contos tão bem selecionados e que mostram que Julio Cortázar era tão sutil nas palavras como profundo em suas reflexões, por muitas vezes surreais. O livro foi publicado pela primeira vez em 1979 e há atualmente edição disponível da editora Civilização Brasileira, lançada em 2014, quando do centenário do nascimento do escritor. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.
O livro de contos Um Tal Lucas, de Julio Cortázar, pode ser encontrado facilmente nas livrarias, sebos e sites. A edição mais recente da Civilização Brasileira tem 192 páginas e custa R$ 33. E já está disponível uma edição da Companhia das Letras reunindo os contos completos de Julio Cortázar, com novas traduções de Luísa Jean e Joseli Viana Batista. O box, com 2 volumes em capa dura e projeto gráfico especial, tem 1.144 páginas e pode ser encontrado em preço promocional a partir de R$ 190. E se você gosta de literatura argentina, temos um lançamento bem interessante. O Que Fazer, de Pablo Cachajan? Lançamento da editora Relicário, que chega às livrarias essa semana por R$ 45. O Que Fazer lança uma dupla de protagonistas em aventuras absurdas, que começam quando um aluno de uma universidade inglesa faz uma pergunta impossível de responder. A partir daí são desencadeadas situações que se bifurcam a cada momento com uma nova e inesperada dificuldade. Adegas, trincheiras, discotecas, lojas, bancos, barcos são cenários onde se alternam estudantes, bêbados, soldados, velhas que cantam, mulheres nuas e fascistas. Outro lançamento já nas livrarias é o primeiro livro da inglesa Emma Stonex, O Farol. Emma consegue capturar o leitor logo nas primeiras páginas. A narrativa madura e envolvente estabelece um clima de mistério e desperta dúvidas que aumentam a curiosidade sobre o desfecho da história. Inspirado em uma história real ocorrida em 1972, o livro narra o desaparecimento de 3 faroleiros em um farol remoto e os desdobramentos desse acontecimento misterioso. Os indícios são intrigantes. Uma porta fechada por dentro, uma mesa posta apenas para 2 pessoas e 2 relógios parados exatamente na mesma hora. Com peças que não se conectam, o quebra-cabeça desse estranho desaparecimento segue sem resolução por quase duas décadas. O que afinal aconteceu com os homens naquele farol? Em 1992, as viúvas dos faroleiros ainda lutam para deixar para trás um passado de angústia. Afastadas por mágoas e desavenças antigas, as três têm a oportunidade de se reconectar com o surgimento de um escritor interessado em contar a história delas e dos homens desaparecidos. Porém, para a verdade vir à tona, essas mulheres vão precisar encarar os medos e as mágoas cultivados ao longo dos 20 anos passados sem respostas sobre o que aconteceu com seus maridos. Para além de um livro de mistério que flerta com o sobrenatural, O Farol é também uma história sobre o amor, o luto e como nossos medos mais íntimos e aterradores podem nos fazer questionar o que é real e o que é imaginação. Um livro que vai instigar os leitores do início ao fim. O Farol, M. Stonex, editora Intrínseca, 352 páginas, disponível em e-book por R$ 39,00 e também no formato físico por R$ 59,00. A gente fala agora de um trabalho poético muito, muito interessante. O escritor Paulo Conceição Rocha lançou Estrala, Batuques e Taratás na poesia de Mário de Andrade, uma intervenção artística que embaralha trechos musicais da obra poética de Mário de Andrade, uma homenagem ao maior expoente do modernismo brasileiro. Paulo Rocha falou mais sobre esse trabalho para o Autores e Livros.
Olá, eu sou Paulo Conceição Rocha, poeta, editor de livros e músico experimental. Venho falar do livro Estrala, Batuques e Taratás na Poesia de Mário de Andrade. Trata-se de uma intervenção, uma espécie de leitura livre dos versos de Mário, uma viagem meio circense pelos zumbidos e curiosidades sonoras na obra do poeta Arlequinal, como ele era conhecido. Sempre um artista muito interessado na sua época, sobretudo, né, nas vanguardas, em pensar a cultura e a arte de uma maneira bastante arrojada. Eu sempre me identifiquei muito com ele e propus essa intervenção. O nome Estrala só amplifica essa ideia da musicalidade do poeta, né? Na prática é um jogo de armar, a regra é muito simples, né? Uma investigação muito, muito livre através da poesia de Mário, e a gente vai, né, como escritor, catando pequenas passagens, referências e sonoridades, né, dentro desse universo musical. Porém, eu me ative apenas a referências à música sem a profundidade que Mário sempre propôs da pesquisa musical. Eu, como poeta, não sou um pesquisador, não tenho a pretensão nem a autoridade de apresentar Mário de Andrade sob a luz de um novo conhecimento, né? É apenas uma homenagem minha ao poeta. Tive a contribuição para conceber o livro, né, do professor Maurício Teixeira, que fez uma leitura muito carinhosa e escreveu a orelha do livro. E espero que o leitor goste. O livro pode ser adquirido através do site da editora Taipa, na loja virtual, com entrega para todo o Brasil. E esperamos que todos possam curtir o universo sonoro evocado pelo poeta. Faz-se um alerta apenas que os versos não são exatamente originais, como dito, é apenas um jogo de armar, então os versos estão todos embaralhados, mas como diz o próprio Mário de Andrade, que a música se complete no ouvido do próprio leitor. Seguem alguns versos agora do Estrala, Batuques e Taratais na Poesia de Mário de Andrade. Pra que tanto tambor? A risada que você me empresta sacude delas do bonde. Na folga dos jornais, os ônibus esqueceram de descansar as rodas. E é tudo bufando zug, abrindo asa zug. A cidade se remexe de vida fresca, temporã. Amanhã, amanhã. Glória formidável da imprevista manhã, que pousou um momentinho sobre o corpo da cidade. Neblina, sopro, calmaria. Se não fossem as rodas velozes dos ônibus.
Estrala, Batuques e Taratás na Poesia de Mário de Andrade, de Paulo Conceição Rocha, está à venda no site editorataipa.com.br por R$ 40,00. Agora uma boa notícia. O Museu da Língua Portuguesa, localizado na Estação da Luz, em São Paulo, está de portas abertas desde o dia 31 de julho. O museu foi completamente reconstruído após o incêndio de dezembro de 2015. Um dos primeiros museus totalmente dedicados a um idioma no mundo, promove um mergulho na história e na diversidade da língua através de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos. A exposição Língua Solta segue até 3 de outubro. Com curadoria de Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, a mostra traz obras de arte contemporânea e popular ancoradas no uso das palavras. Ao todo, 180 peças compõem a exposição em cartaz no primeiro andar do museu. Devido à pandemia, as visitas precisam ser agendadas pela internet. O museu funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira. Na entrevista de hoje, eu converso com Marcos Venceslau sobre sua carreira como quadrinista, ilustrador e artista plástico. A gente fala também sobre fanzines e quadrinho independente. Vamos acompanhar.
Entrevista.
E a gente recebe aqui no Autores e Livros, mais uma vez, Marcos Venceslau. Bem-vindo, Marcos. Vamos conversar hoje um pouco sobre sua carreira, artista plástico, ilustrador, quadrinista. Conta pra gente como é que isso tudo começou.
Olá, pessoal. Anderson, obrigado mais uma vez pelo seu convite, né, de estar aqui, agora falando mais da minha carreira. Eu acho muito legal isso, de poder falar e de repente, ajudar algumas pessoas a tá entrando na área. Eu tenho, como você falou, comecei a carreira como artista plástico, fiz a formação e também como professor, né? E fui desenvolvendo trabalhos mais de aquarela, um pouco de desenho, mas não nada de tela, eu inventava, né? Então, depois eu fui trabalhando mais com a área de ilustração, mais um trabalho mais alternativo, e acabei caindo no cartoon. Um pouco de charge, mas mais pro cartoon mesmo, tirinha e tal. Isso década de 90. E eu dava aula, né, nessa época também, dando aula de quadrinhos. E tinha essa cobrança, principalmente dos alunos. Você dá aula de quadrinhos, mas você não faz quadrinhos, né? E eu tinha um grupo lá que fazia tira, charge, poesia, a gente misturava tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Vamos, pô, quadrinho, tá? Não era uma coisa que eu achava muito trabalhoso, né? E é mesmo, né? Quadrinho é muito trabalhoso. E aí acabou que eu tava nesse grupo lá que eu montei, chamava Mafagafos, e a gente trabalhava mais com charge, cartoon, tirinha e poesias, né? Ilustrações para as poesias, que tinha umas pessoas que só escreviam. E aí de lá eu recebi um convite para um grupo, um núcleo de quadrinhos, eu estava em Santo André, né? Aí era o núcleo de quadrinhos era aqui em São Paulo. Aí eu fui lá, falei para ele, ó, eu vou, uma hora eu vou. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o pessoal viu, levei todas as produções, fanzines que a gente fazia, né? Isso também é importante falar. Eu fazia muito fanzine com esse grupo Mafagafos, e eu já tinha esse contato, na época era uma coisa de carta, né? Então, a gente, até hoje eu não lembro, assim, eu não consigo entender como é que a gente achava fulano lá em Manaus, estava distribuindo fanzine. A gente mandava carta para ele, ó, eu quero um fanzine. Ele mandava por carta e a gente mandava o nosso. Eu nem lembro como é que chegava esses endereços para a gente. E então, aí o pessoal lá do núcleo gostou, assim, achou legal, tudo, eles já estavam querendo fazer uma produção. E aí surgiu o Grupo Subterrâneo, que foi onde eu fiz o meu primeiro quadrinho.
Marcos, fala um pouco de como era fazer fanzines.
O fanzine, a ideia do fanzine, que era um fanzine de uma folha A4, que a gente imprimia dos dois lados e imprimia sem ordem, né? Você tinha que virar a folha para você ler, né? E aí ela tinha uma dobra, então a gente entregava o folhetinho, um retangular assim, que o cara tinha que abrir e ler, né? E a gente estipulou que seria só quadrinhos, né? Não era cartoon nem ilustração. Então o projeto era esse. As capas do fanzine, a gente ia cada um fazendo uma capa e juntando com a outra que já tinha. Então a gente acabou fazendo 8 anos e meio de fanzine, né? Foram 50 fanzines e as capas viraram painel, né? É muito, muito legal. A gente, no começo, a gente imprimia 30, 40 unidades. Depois a gente foi conseguindo fazer mais, né? Tivemos até patrocínio. Ganhamos prêmio no HQ Mix, no Subterrâneo.
E os Piratas? Para quem não sabe, os Piratas são personagens super divertidos. Uma revista que consegui na internet traz a seguinte sinopse: pirataria até a morte, piratas presentes nos mares, ruas, tribunais, congresso, comércio e atividades diversas, irreverentes, felizes, arquaceiros, trambiqueiros astutos, com aventuras e desventuras e sempre uma história para contar. Marcos, como é que os piratas surgiram?
E aí que surgiu, foi lá que surgiu meus personagens piratas, né? Que é uma coisa que eu gostava, eu já estava, uns anos antes eu já estava pensando nisso, né? Que personagem seria, se eu fosse fazer quadrinho, tinha um infantil, aí depois entrou os piratas, que eu sempre gostei de assistir, de as histórias, e aí entrou os piratas, né? Então não é um personagem, são 12 piratas, tem alguns que são mais visíveis, mais famosos dentro da história, mas a brincadeira é trabalhar com esse universo, né? O que é o pirata, seja na condição dele, seja na condição política, seja comercial, seja de humor, né? Então é uma coisa assim. E aí com esse personagem eu participei de várias edições, assim, coletâneas, né? Eu fui levando os piratas durante bastante tempo. E aí, no meio disso, teve o boom, né? Do 2007, começou um movimento de quadrinistas independentes procurando, sim, mercado, e formamos um grupo que era um coletivo Quarto Mundo, e foi em 2007. E eu participei desde o começo, já vinha do Subterrâneo, a gente entrou, né? O Subterrâneo incorporou, quer dizer, o Quarto Mundo incorporou o Subterrâneo, e a gente tinha essa missão de estar produzindo, né? Divulgando e ensinando as pessoas que quisessem divulgar e produzir o quadrinho independente. E logo no primeiro ano, quando o pessoal descobriu, né, que você tem um computador, você tem uma impressora, um scanner, você tem uma ilha de edição em casa. Isso era uma coisa que as pessoas não tinham, eu mesmo não tinha me tocado disso, né? Pô, mas eu consigo produzir em casa? Você pode até imprimir em casa, mas você pode também mandar para a gráfica. E aí foi isso. Em 2008 e 2009 também, mas 2008 foram 200 lançamentos de independentes. Aí você fala, porra, como o pessoal produziu esse ano? Não é isso. Tinha muita produção na gaveta, que o cara não sabia o que fazer, não tinha editora que queria. Então ele foi guardando. Quando viu isso, abriu esse mundo, pô, todo mundo mandou bala e lançou, né? Eu acho que é isso, a minha história mistura muito com os independentes no Brasil.
Você ocupou seu espaço, como você disse aí, como sempre no caminho do independente. Como você define o seu estilo? Como você trabalha muito com o traço, com o nanquim, com o contraste? Fala um pouquinho disso pra gente.
Então, quando eu comecei lá e criei os Piratas, era uma coisa que eu achava difícil no sentido de regularidade, né? Porque eu sempre trabalhei muito na minha vontade, do que eu tô com vontade de fazer. Agora, você ter um compromisso é diferente. Quando eu tinha ilustração, cartoon, até tinha isso, mas era diferente. E aí eu inventei uns traços dos piratas, que era uma coisa mais de contraste, de chapado, e eu incorporei como uma brincadeira, né? E eu gosto de trabalhar pensando assim, de experimentação, de brincar, de ver como é que fica. Mas eu tenho um trabalho que já estava sendo desenvolvido, né? E a partir daí mais ainda, que é um trabalho com nanquim, né? Com bico de pena, com traço, com textura, né? Sempre gostei de bastante textura e misturo contraste. E com bico de pena, que dá um trabalho mais artístico, né? Lancei vários fanzines do Pirata, mas em 2016 eu lancei um que é só de traço, né?
Você está falando da revista Inquietude e do site Quadrinhos Inquietos? Conta aí pra gente, como é que esse trabalho surgiu?
Quando 2012 se encerrou, coincidentemente ou não, o Subterrâneo e o Quarto Mundo se encerraram em final de 2012, eu fiquei meio perdido, porque eu achava que ainda tinha muito pra gente fazer. Aí eu fiquei muito um pouco inquieto com isso, e em agosto de 2013 eu já estava pensando com os amigos, né, o Fernando Santos e o Hugo Nani. A gente começou a conversar, falei, vamos lançar um grupo na internet e tal, quadrinhos experimentais, não pode entrar o pirata, não pode entrar os ursinhos do Fernando, o outro personagem lá, ele tinha vários personagens lá, o Hugo. Não, vamos fazer quadrinho experimental, vamos inventar coisa aqui. Ah, a gente achou legal. E aí a gente colocou na internet o grupo de quadrinhos inquietos. Tem a ver com a nossa inquietude que estávamos, né? De não ter como publicar, como mostrar o trabalho. Eu fui criando histórias, como eu gosto de experimentar mesmo, e a ideia do blog era essa. Eu fui criando histórias diferentes, coloridas, branco e preto, com traço, com cor, com textura. Eu fui fazendo coisas diferentes. E aí, dali que saiu essa revista em 2016, que chama Inquietude, né? Que é de quadrinho mudo. Então, além das experiências de traço, eu experimentei histórias e esse gênero do mudo que eu estou gostando muito, né? Então, tem várias coisas que saiu lá nesse sentido. Então, lancei esse. Em 2019, eu lancei um outro que chama Quando o Dia se Torna Cinzas, que é um dragão que queima todo o meu ateliê, uma coisa bem diferente, assim. Eu fiz poucas unidades, fiz na produção bem na mão, né, caseira, fanzininha, mas ele é todo colorido.
Então tá certo, Marcos. Tinha tanta coisa ainda pra gente conversar, né? A gente nem falou do seu trabalho na Aquecer. Então, mais uma vez, eu vou encerrar a nossa entrevista com um novo convite. Opa. Quem sabe, volte com a gente mais uma vez, mais à frente, para a gente falar um pouco do seu trabalho na Aquecer e falar um pouco mais também desse trabalho seu como professor, como incentivador da arte, dos quadrinhos, falar um pouco de quem já passou, quem já foi seu aluno. Então fica o convite, Marcos, volte uma Opa. Outra vez para a gente continuar esse bate-papo.
Olha, você vai me convidando e eu vou aceitando, Anderson, porque é muito legal assim estar podendo falar aqui. Eu fico até surpreso cada vez que eu faço uma entrevista, que surgem coisas, detalhes, né, que eu, às vezes eu lembro da minha carreira e sai sempre de um jeito diferente. Então sempre tenho o que falar mesmo, sempre tem, né? E é isso, te agradeço o convite. E estou à disposição, quando precisar.
Obrigado pela participação, até a próxima.
Quer conhecer mais o trabalho do Marcos Venceslau? Tenho algumas sugestões para você. No site da Editora Criativo, editoracriativo.com.br, você encontra Marcos Venceslau Sketchbook, com esboços, artes finais em vários estágios, estilos e técnicas, tiradas do seu acervo pessoal. Um trabalho muito legal. Lá você encontra também Marcos Venceslau Dicas e Truques, uma aula sobre o uso do nanquim. E não deixe de conhecer o grupo Quadrinhos Inquietos no site quadrinhosinquietos.blogspot.com. E chegou a hora do Encantos Diversos com Marluce Ribeiro. O destaque hoje é a obra do poeta e tradutor Duda Machado.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Duda Machado. Natural de Salvador, na Bahia, onde nasceu em 1944, Carlos Eduardo Lima Machado, ou simplesmente Duda Machado, estreou na poesia em 1977 com o livro Zil. Em 1940 veio Crescente. E em 1997, Margem de uma Onda, de onde selecionei para você os versos de Giro. Mon cher, hoje a fuga é o sonho de milhões, daqueles mortais filhos da nova ânsia que foram a multidão em sua infância. E talvez o desejo de fuga ou de consumo sem fadiga, última visão da ilha, agora esconda, recalcada, inquieta, uma imagem coletiva, a cidade deserta, entre cimento e fumaça, tão só o vento que por ela passa. Também extraído do livro Margem de uma Onda, ouça agora Meridiano. Tempestade sem céu, de noites em claro, em que o espírito rasga a carne e a memória se contrai ante o mapa de linhas equívocas, cujos pontos foram percorridos ao vivo entre gestos hipnoticamente acesos. Ignorantes, inacessíveis estrelas, viver também pode ser longe. Acordar é raro, breve. Um cochilo, piscar de olhos, por onde rompe o entrevisto espanto do que somos. Acordar é um sonho. Além de poeta, Duda Machado é professor de literatura e tradutor. Em parceria com Guto Lacaz, dedicou às crianças a obra intitulada Poemas com Histórias, Bichos e Mais Companhias, lançada em 1977. E agora você ouve Juntos, publicado no livro Crescente, de 1990. O horizonte é a luz que, em cor tão unânime, apaga as superfícies de que vive. Esta paisagem é só um sopro de um instante abismo que apenas há. Ei-los depois, recém-nascidos, já se respiram. Contemplador, horizonte, céu e mar. Como letrista popular, Duda Machado compôs Hotel das Estrelas, canção musicada por Jardes Macalé e gravada por Gal Costa.
Dessa janela sozinha, olhar a cidade me acalma, estrela vulgar a vagar, rio e também posso chorar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.